Bom, então chegamos a mais uma semaninha. Mais uma semana em que...
A semana mais aguardada, não é?
É verdade.
Porque
é verdade.
O Tiago Almeida está fora.
O Tiago Almeida não está entre nós.
Ah, já tem...
Já começámos.
Já estamos?
Já começámos.
Já começámos.
Então o quê? Basaste? Ele basou. Ele basou para fazer alguma coisa provocatória. Ele vem...
Certeza, de certeza.
E vai-me trazer uma cena qualquer do Jokeras.
Será que viajou com o Ruben Amorim?
Olha... Pronto.
Não, pá, não precisamos agradar já.
Oh, sim, senhora. Tivemos aqui uma hora em preparação, porque estamos à distância, etc. Tiveste a fazer, tiveste à espera deste número. Tiveste à espera deste número.
Não, não, não sabia, estou fora.
Mas pronto, fico contente que tu celebres os empates do teu clube contra o Futebol Clube do Porto. Como é que está a correr a viagem? Está a correr bem? Estás feliz?
Está a ser muita gente, pá.
Pois, estás a, e estás feliz de não ter ficado nada resolvido agora?
É pá, eu acho que... É sempre desconfiar quando, quando as coisas correm demasiado bem, não é? Que é de repente o Benfica está a perder com o Braga e isso é bom, mas também pode ser considerado por para efeitos de eu ver o Sporting campeão de Lisboa. Pai, de repente o Benfica ganha e eu estou tipo, pronto, vamos lá ver como é que isto dá agora com o Porto, não é? Pá, e de repente com o Porto tive quase o melhor de todos os mundos, que é jogo mal, não jogámos nada, mas de repente Jokeres, não sei se viste o jogo, viste? Não viste?
Eu vi o jogo, deixa-me dizer-te
primeiro até aos 85 ou não, depois desligaste?
Desliguei, não vi tudo, eu não fujo das questões, eu estou aqui para dar a cara.
Mas tu fujaste muito mais o gol do Evanilson do que do PP, não é?
Eu tive um bom fim de semana, não vos vou mentir, tive um bom fim de semana
a nível pessoal,
a nível pessoal, pois. Exatamente. Estava muito contente a ver o jogo, gol do Evanilson. E eu posso ou não, isto é a realidade, ter vindo à janela quando o Evanilson marca o golo e gritei, falem agora.
E o teu vizinho?
Ou não ter acontecido, um maluco, que realmente fiz isto, não me orgulho, também não gritei muito alto.
E fizeste assim?
Não, mas eu, genuinamente, eu abri a janela de casa e disse, falem agora. Não gritei, mas houve um momento de emoção. E de repente, 2-0, falhamos o 3-0, eu pensei, bem, Nico Gonzalez, que tinha dito que o Porto é melhor, é superior a qualquer equipa, quis tinha razão.
Quis oferecer 2-2 ao mesmo tempo.
Pois, é verdade. E depois, no final, gol de Evanilson, pronto, contra o Sporting.
Sim, Vasco, fez a parte dele, não é?
E jogou bem. Vasco contente, e de repente, em um minuto, eu vou dizer uma coisa, eu nem vi o primeiro golo, eu estava tipo meio distraído, volto a olhar, aí é golo do Sporting, e está 2-2. Foi tão rápido que
ainda
eu nem vi o primeiro.
Ainda por cima daquele, não é?
E depois foi o Jokeres que marcou, superando Evanilson neste pequeno detalhe do jogo, ter feito 2 golos e 1 fez 1, mas não acho que as pessoas... O verdadeiro adepto de futebol não olha para isto, digo eu.
Não, e a tua opinião continua a estar perfeitamente vincada.
Mas para nós, imagina, nós vivemos aqui no nosso mundinho de podcast.
Claro.
Portanto, para mim, para ti, para o Tomás, o Evanilson ter marcado um golo e o Jokeres 2, para nós é tipo... Mas é um jogo normal, são 2 pontos. Mas para nós, eu estava a ver o jogo.
Obviamente, agora já não é possível o Evanilson marcar um golo sem eu pensar no Vasco Elas. E agora, se isto é bom, não sei. Sabes que mas é o que acontece.
Sabes que eu tive para. Diz. Vai, Tiago.
Eu dou por mim, estava aqui num Sports Bar em Nova York a ver o jogo, e eu dou por mim muito mais lixado por o Evanilson marcar do que por o Porto a marcar.
Referias um 4-0 só com os do PP e do Francisco Conceição, não é?
Se o Vasco tem dito que eu odiava o Nico Gonzalez e que ele era uma merda, se o Nico marcasse, eu fechava.
Percebo, Ok.
No fundo, o que te move é o ódio a Vasco Elas.
Mas isso sentes aqui neste podcast.
É o amor ao entretenimento e à arte.
Ok, muito bem. Mas as duas coisas combinam...
Nós precisamos de conteúdo, não é?
As duas coisas
seria de nós.
Estão-se a juntar
o
muito.
Que seria de nós.
E diz-me uma coisa, tu achas o timing da tua viagem desajustado ou não?
Do quê?
De teres ido para Nova Iorque, achas que foi um timing desajustado com tudo o que... com o Sporting poder ser campeão? Se achas que esta viagem foi com um timing desajustado?
E se tens um pedido a fazer, um pedido de desculpa,
um
por exemplo.
Um pedido de desculpa pública a fazer pelo quando escolheste viajar para Nova Iorque.
Pode ou não acontecer, atenção.
Não, eu acho que... vou-vos contar, isto é uma coisa da minha vida pessoal, não queria estar a entrar por aí, mas já que perguntaste, que foi... a Teresa tem um sonho de criança. A minha namorada tem um sonho de menina. Sonho desde criança, ela escrevia nos diários, queria ir à América. Um dia queria ir à América. O dia que ia ir à América e eu, pá, que sou um coração de manteiga.
Pois, não te aguentaste.
marquei a viagem e até lhe perguntei, mas em que data é que gostavas de ir? E ela, eu desde criança queria ir celebrar o final de abril, início de maio, primavera.
Ok.
E eu, pronto.
Sim, primeiro o 25 de abril e depois a viagem à América. Sim, foi este o motivo da viagem.
Mas eu estou a ser acusado pelos meus amigos que estão a dizerem que eu estou com a... Pá, estou com o convidado para a Lua, porque consegui de repente ter viagem a Nova Iorque. Ou seja, estou aqui, estou-me a divertir. E podia ter corrido tudo mal para eu não ver o Sporting campeão, eventualmente. Porque nada está decidido ainda.
Nunca.
Mas de repente o Benfica começa a perder, dá a volta, marca Sporting Porto, 2-0, 2 igual. Sei, está tudo a correr demasiado bem para mim agora, não é?
Percebo.
Mas tu voltas que é domingo? Voltas no domingo?
Eu chego domingo de manhã. É.
Pode acontecer uma festa nesse dia.
Pois pode?
Pode acontecer.
Então imagina-me lá, o que é que pode ser mal para mim? Vou bater aqui na madeira só para almoçar.
O que é que pode correr mal? É
neste assim. Momento nada pode correr mal.
Pode, mas...
Mas não, não tem nada pode correr mal, estás feliz, estás...
O avião cair, tem que cair, é um herói.
Se o avião caísse, este podcast subia bastante views também.
Sim.
Não sei sim. se...
Aliás, não sei como se... tu, que também faleceste.
Exatamente, outro. Também estive doente. Sim. Ah, deixa-me dizer uma coisa, que é, eu a semana passada, Tomás da Cunha... participou num sketch que eu fiz, não é?
Mas era um sketch?
Era um sketch, sim. Okay. E eu, como um mau amigo, olvidei-me de um agradecimento no final do episódio de Tomás da Cunha. E eu quero mas aqui eu publicamente. Queixei. Pois não, ah. mas eu, calma,
é importante,
calma.
É importante.
Mas eu não me queixei, muito bom. Mas eu quero aqui publicamente dizer que. Pedi desculpa a Tomás da Cunha por não ter dito esta... E quero agradecer aqui.
Estás desculpado, a Tomás da Cunha. Neste momento eu valorizo mais Pedro Teixeira da Mota do que Vasco Elvas. E isto pode ser problemático.
Sim.
Mas, ó Tomás, isto é o que o Vasco faz, que é ilusa às pessoas para seu proveito.
Fiz que é amigo, não é?
Fiz que é amigo e namorado às vezes também.
Achas que eu faço isso?
Eu confesso que...
Isto não é só com...
Confesso que estás a fazer falta aqui.
Não, mas a que minuto é que vamos? Só para perceber quando é que foi o primeiro momento em que o Tiago teve assim...
Sim. É porque ele está no fuso horário. Portanto,
pois está.
Demora sim. mais a achar.
É de manhã. Sim. Mas pronto, olha, ontem custou-me um bocadinho ver o Sporting a empatar, é verdade. Epá, mas lá está, também o Porto teve tanta coisa. Teve as eleições no sábado.
Sim.
De repente estamos a ganhar 2-0. Não votei.
Não votaste.
Mas irei votar nas próximas. Tem que me fazer um portista
no,
a sério
no
também.
No Globo, não.
Hã?
No não. Globo, já se candidatou a 2028.
Não, eu não, o que eu estou a dizer é que eu não sei quem é que vou votar ainda, mas acho que tem que me fazer um portista a sério e votar.
Isto para dizer, mas vamos que... só deixar o Tiago passar à frente o tema da semana?
Claro, eu fiz-lhe uma pergunta indicando um caminho que ele não quis responder, que foi a viagem de Rubén Amorim a London.
Já nem vamos ao Gonçalo Inácio de lateral esquerdo,
achavas que era esse o tema da semana?
Podia ser, mas acho que há um tema que traz as pessoas aqui, não é?
No claro, fundo. Claro.
Eu sobre a viagem de Rubén Amorim a Londres, para mim é muito simples de explicar.
Não, mas tipo, nós estamos aqui a falar...
Vai, desculpa. Não, diz.
Não, é que tipo, nós estamos aqui a falar a minha opinião sobre o Rubén Amorim, como se interessasse para alguém qual é que é a nossa opinião, estás a perceber? Mas vai.
Então pronto, Portugal.
Sim.
A minha opinião... Não, pá, eu acho que o Rubén Amorim, o problema dele, isto só deu merda, porquê? Porque o gajo vai a Londres, e como ele próprio disse na conferência de imprensa antes do jogo do Porto, ele não foi apanhado. Ele não estava dentro de uma mala de 15 quilos, tipo mágico, e alguém o apanhou a sair por baixo da mala e a entrar pelas traseiras do avião. Não, ele entrou pelo próprio pé, tirou fotografias, viu coisa. Ou seja, qual é que é o problema dele? O problema dele aqui foi, e agora não estou a dizer isto em tom de piada, é o gajo nas conferências de imprensa sempre quis ser tão tipo normalizador do futebol, honesto, etc., que diz as merdas quando tem que dizer, e na altura que ele falou que não ia haver acordos com ninguém e que o manager dele tinha até à semana depois de acabar a época para decidir o futuro dele, ele quando está a dizer isso, na minha opinião, ele está a ser honesto, está a ser verdadeiro, mas as merdas mudam de um dia para o outro. E o que é facto é que a maior parte dos treinadores não explica este detalhe.
Mas o problema aqui futuro... não é a reunião em si, não é?
Claro.
Ele pode reunir com quem quer.
Não, Tomás, aqui para mim o problema é a alegada incoerência De... Sim, então,
é o facto de ter virado a palavra, mas é o facto de ser exposto a isto. Ele pode reunir de outra forma.
Claro,
não é? Eu só acho que ele, quando falta a palavra, ele ao faltar a palavra, ele falta a palavra porquê? Ele falta a palavra porquê? Porque o gajo, não, porque o gajo dá-se muito mais à morte do que a maior parte das personalidades do futebol. Ou seja, ele está a sofrer.
Sim, mas houve ali alguma honestidade a mais, a meu ver, na explicação que deu.
É isso, ou seja, ele está a sofrer por não ser aquele robô de eu não falo sobre o futuro, eu sou treinador, tenho um contrato. Não,
sim, mas repara, a conferência de imprensa pós-viagem foi quase uma sessão de terapia. Eu na altura não percebi que estava a errar, mas só depois é que percebi. Epá, mas eu estou muito confuso em relação ao meu futuro.
Eu percebo essa confusão e percebo que ele quer ir reunir.
É legítimo.
E ele ir a uma entrevista de emprego, pá, a mim não me diz nada e está tudo bem, pá, ele lá saberá da vida. Agora, para mim é tipo, sexta-feira... Bom, realmente, eu agora mais frio, estou a pensar que foi um bocado... Foi no início da semana!
É impossível ele não ter percebido na altura.
Claro,
é impossível ele não ter percebido na altura.
Eu agora percebo que foi um erro com o tempo. Eu agora... Foste ontem, pá! Foi ontem, tu chegaste agora.
Sim.
Tipo, ainda nem foste a casa tomar banho. Pá, é só isso.
Eu quando tomei essa decisão, eu era um miúdo inexperiente.
Foi segunda.
Não era com os anos a passar...
Bem, isto foi
anos agora que passei.
Isto não, pronto, um
essa parte aí não, acho que não convenceu ninguém, não é?
Ele
percebeu depois que era um erro.
Eu vou dizer uma coisa, eu já na minha vida marquei viagens impulsivas. Eu já pensei, ei, gostava tanto de ir aqui e marquei viagens.
E para outros podcasts, inclusive.
Agora, eu chego ao dia da viagem e tenho sempre uma oportunidade de, pá, até ao dia da viagem pensar, se calhar não vou. Óbvio que não tem nada a ver com o trabalho. Mas tu chegares, eu, pelo menos ou não me arrependi na sexta-feira quando cheguei na segunda. Já me arrependi se o destino fosse uma merda. Certo. Já fui a sítios onde pensei, epá, gostava de não ter ido. Agora, não sei, está tudo bem, eu não acho que ele tenha feito mal no sentido...
Não, se... reunir é completamente legítimo.
Claro, é super legítimo.
Parte, mas acho que se expôs, não foi prudente, e depois a explicação, eu acho que foi longe demais na explicação.
Epá, eu já castiguei os jogadores.
Ah, sim, essa parte aí, também não, acho que não ficou muito bem, e a questão de estou mais perdido que vocês em relação ao futuro.
Sim. Não, mas ele já castigou os jogadores por muito menos.
Quem é que vai castigar o Ruben Amorim, não é?
Claro. Pá, não sei. Mas lá está. Eu tenho uma opinião emocional sempre em relação a estes temas, portanto eu quero ouvir as cabeças claras que temos aqui, que é só o Tomás, no fundo.
Eu acho que, pela primeira vez, nós estamos sempre a queixar que... Pá, com os jogadores nas conferências de imprensa, por exemplo, acabas de marcar 3 golos, fazes um hat-trick... Pá, és o Raul Gonzalez a marcar 3 golos ao Barcelona. Fazes um hat-trick no Bernabéu e ganhas e ganhaste a taça do Rei, não sei o quê. Chega ao jornalista e pergunta-te: então, Raul, estás feliz? Marcaste o golo? E o gajo responde: ah, não, isto é mais pela equipa, eu sou mais um para ajudar.
Sim, sim.
Nós ficamos tipo: é?
Larga a cassete.
Não, pá, estás tudo contigo.
E
o Ruben Amorim não tem, tipo, quando ele diz estou perdido, eu também não gosto de ver o Ruben Amorim dizer que está perdido.
Tu até ficas preocupado.
Porque eu gostava que ele dissesse.
Sim, ficas preocupado.
Depois gostava que ele ficasse cá. Yeah. Agora, ele está sem cassete. Está sem cassete. Está ali um gajo. O que está a passar ali é que há um gajo que está com um boi de sucesso, está a não saber gerir o clube que ele ama.
Desde pequeno, até.
Desde sempre, sim.
Desde tamanhinho.
Yeah.
Agora, acho que... No mundo, pois tem graça a alguns sportinguistas que é, mas ele prometeu que não ia negociar. É tipo, no mundo dos adultos, não te liga ao West Ham, Ruben, come here. Não, não, eu disse na flash,
sim, mas
eu numa conferência que não ia.
Tu, enquanto adepto
eu
do Sporting,
falei,
aceitas, entre aspas, que ele troca o Sporting pelo West Ham?
Epá, olha, essa pergunta aí, para mim, é a mesma de quando o Grimaldo trocou o Benfica pelo Leverkusen.
Percebo. Acho que não é bem igual, mas percebo. Eu acho que, ou seja, para o adepto, o West Ham não vale nada, entre aspas, comparado com o Sporting ou com o Benfica ou com o Porto. Para um treinador ou para um jogador, a realidade não é essa. É a melhor liga do mundo, paga bem, dá-te orçamento para tu investires como queres. A realidade é mais essa. Agora, ele trocaria um Sporting... eventualmente campeão e podendo revalidar títulos e etc e até fazer crescer o clube e reforçar a lenda dele para um clube no meio da tabela da Premier, não é?
Sim, mas
se fosse o caso.
O que estava a dizer era que também podia ser uma forma de pressionar, não é? Estavas a falar de...
Sim, pressionar o Liverpool. Sim.
Pressionar o Liverpool...
Que entretanto já fechou com outro.
Sim, sim. Acho o timing da viagem muito estranho. Tipo, acho estranho. Tipo, viajar para lá. O West Ham não podia mandar vir pessoas para cá, não sei. Não percebo nada disso. Não percebo nada disso.
Nunca viste muito isto, não é que não aconteça.
A meio da época, a meio de uma semana de campeonato, está-se quase tudo a decidir, viajares, e foi isso que ele disse, assumiu esse erro. Mas pronto, pá, eu percebo perfeitamente. Acho que o mundo do futebol, sei lá, nós nem imaginamos, digo eu, o mundo do futebol, como é que estas coisas processam. Sim, mas
eu também não sou nada apologista daquela ideia de adepto que é. Não, não, ele se quer sair, tem que pagar os 20 ou os 30 milhões e só assim é que sai. Ah, não, podes lidar com isso de forma adulta, que é, olha, presidente Varandas, Ruben Amorim aqui, já dei muito ao Sporting, tenho esta proposta ou não sei o quê, ou quero sair, claro, ou o que for, vamos lá chegar a um acordo para a coisa se resolver. Ou seja, o Sporting deve muito ao Amorim e o contrário também, pode ser feito de forma adulta, não é preciso, agora paga lá a cláusula.
Sim, ele diz que o clube sabia, portanto, pá, acho que
não,
é uma...
eu acredito, e eu acho que o Ruben Amorim já mereceu esse crédito de poder decidir o que quer.
Uhum.
Não pode, de certa forma, levar isto para o lado emocional e meter as pessoas todas no lado emocional também, que é o que ele fez um bocado, não é?
Percebo.
Porque as dúvidas dele são as dúvidas do clube. É um bocado isto.
Claro, 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 claro. Percebo, percebo.
Epá, acho que pode ter sido tão simples quanto ele achar que se o clube está-te a dizer para ir lá reunir presencialmente porque te querem conhecer, se calhar podes dizer que não. Eu acredito sempre que se eles tomam estas decisões, é porque não é uma conspiração, é tipo, não tomo as decisões porque acho que era bom ir e porque é assim que funciona a vida dos adultos. É tipo, vais, ligam-te, queres vir cá, e tu ponderas e é tipo, pá, sim, quero, vou.
Claro, sim, 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 sim.
Certo, eu acho que o problema não é a reunião em si, lá está, acho que não há aquela ideia de, ah, traiu o Sporting e os adeptos do Sporting, não é por aí, é a questão de certa forma, transportar essas dúvidas ou ideias para o futuro para a realidade dele atual do Sporting, ainda por cima com aquela conferência, porque ele houve algumas coisas que explicou, outras que não explicou, por exemplo, questionaram o porquê da viagem, ele, ah, vocês não sabem, mas também não vão saber, algo deste género, porque não foi numa de o Sporting ser o plano B. Ouviste essa parte?
Uhum. Não, foi de ser o plano A, não.
Ouvi.
Eu também sempre...
Pois, não ser
vou... Desculpe, eu trabalho assim, aqui, eu vou só uma entrevista ali, exato, mas eu quero ficar aqui, eu vou só mesmo...
Essa aí de ser o plano A, percebe-se que não é bem o plano A.
E está tudo bem com isso, não, não sim, tem que sim, ser, sim. Não é? A carreira...
Mas, assim, opa, ele está num misto de... Ele quer ser o honesto, correto, que desbloqueia o futebol, mas depois também quer fazer a vida dele sem que ninguém o chateie.
Sim, sim, sim.
E, portanto... Ele quer ser aquele gajo que está com o coração em cima da mesa a dizer sportingistas, pá, eu não sei bem, e vocês relacionam-se com isso, com a vossa vida, porque também têm decisões difíceis para tomar e às vezes estão em dúvida, está com esse lado, e do outro lado também está tipo, pá, não me chatei, agora estou em primeiro do campeonato, não posso ir falar
o
com
o problema aqui
está
é que 99% dos adeptos veem isto numa perspectiva emocional, não veem na racionalidade que ele vê, que é, ok, tenho três hipóteses, uma é continuar no Sporting e há isto e isto, outra é ir para a Premier League, outra é fazer um ano sabático. Ele vê isto racionalmente, não é? Mas o adepto não vê.
Mais, eu digo que já o gajo pelo discurso que ele está a ter nos últimos anos desde que está cá, dos sportingistas com que eu falei, pá, depois nos comentários a malta pode dizer o que é que acha, que é, o gajo já nos ganhou com racionalidade. Eu... Que pá, que adoro o gajo, e a maior parte dos Sportingistas que eu conheço também adora o gajo, já não estamos a falar dele com já conseguimos também organizar mentalmente.
Entendo, mas aí é um processo de verdade, ou seja, ele disse que não ia reunir com ninguém e agora foi reunir, e isso para muita gente, se calhar não para ti, mas para muita gente, é visto como um desrespeito, pronto.
É visto como uma pessoa normal, eu acho, como um gajo que diz uma merda e... Ou lá, dois para amanhã, o Vasco vai dizer que o Jokeres é melhor que o Evanilson. E alguém vai por. E achas que.
E esta semana sou eu o amigo dele. Esta semana sou eu o amigo dele. Para a semana já é outro.
Exatamente. Oh,
sim, vamos lá. E, pá, como é que isto vem para mim?
É uma namorada, não sei.
Como é que isto. Como é que isto... Diz, vai.
Mas, dois para amanhã és tu que és ignorado. Daqui a uma semana é uma velha no meio da estrada. Pá, Vasco, isto é.
Ah,
eu já assisti.
Mudou!
Eu já assisti.
Ele mudou o exemplo, que eu ouvi qualquer coisa de namorada e depois foi para uma idosa.
Ah, eu também ouvi,
Ele mudou o exemplo, ele ia para Javardão.
Mas depois foi
e depois
só.
Depois pensou, não, vamos falar de velhas.
Qual Javardão? Então e o amor?
Não, o amor é importante, obviamente. Deixa-me só dizer isto: eu percebo isso tudo e está tudo bem. Está tudo bem, está sempre tudo bem. Está tudo a correr bem ao Sporting, vai ser campeão.
Mesmo
final
com o
da taça, vamos ver.
Esquerdo.
Com o Gonçalo Inácio a lateral esquerdo, lá está, é só essa para, lá está, eu não sei, eu aquilo que eu digo às vezes, eu sinto que se viu um bocadinho disso agora em relação ao Ruben Amorim.
Disse que desculpa
deu assim um bocadinho de sonso.
Ah.
Pá, eu não tenho que dizer a verdade.
Porque já estava a sentir falta desta palavra.
Senti um bocadinho isso. Mas eu percebo perfeitamente. Eu também percebo. Eu também percebo isso.
Mas estás a dizer que foi sonso em que sentido? Que eu gosto de.
Primeiro veio dizer que não.
Ouvir a tua explicação.
Que não reunia com ninguém.
Ok.
E eu percebo que as coisas mudam. Então não digas. Tipo, não tens que dizer. Ninguém te aponta uma arma. Ruben, ou respondes. Não vou falar disso agora. Porque senão depois corres o risco de contradizeres no futuro. Que foi o que aconteceu. E portanto, eu acho que também foi uma vontade muito grande dele dar muitas certezas de eu vou ficar ou estou seguro aqui, e essa vontade de as pessoas sentirem-se assim, quando na verdade isso não é real, porque ele depois foi aos sítios, não é? Mas pronto,
e também há aqui, de forma subliminar, a ideia de que o Sporting já era campeão.
É verdade, é verdade.
Que assim, está perto, obviamente.
Não é.
Que não é, já diz o Tiago Almeida.
Sim, sim.
Não é?
Sim, sim. Mas também eu não quero estar sempre. Não, acho que não é positivo estarmos sempre nesta retórica. E nesse sentido, deixem-me só dizer que também gostei muito do novo lateral direito do Futebol Clube do Porto,
Martim Fernandes.
Martim Fernandes.
Conhecias, não?
É pá, conhecia, já tinha jogado, já o tinha,
sim,
já tinha dado conta que ele tinha.
Com Vilar para dizes.
Exatamente, para a taça. Mas gostei muito, pá.
Muito bom jogador.
Achei que o miúdo jogou muito bem.
Muito bom jogador.
Pode ser Martim o menor nome de jogador de futebol do mundo?
Olha, que a minha aposta é sobre isso. Cuidado.
Ok.
Cuidado.
Não vamos abordar,
não vamos elaborar muito já.
Mas é um excelente tema, já. É um excelente tema.
Não, mas olha, eu acho que está ali um futuro titular do Porto. Aquela arrancada do
sim, do gol. Incrível. O Yulman depois que também
cai. É preciso
cai.
Ter confiança. O Yulman despega, já.
Eu acho que só
defensivamente teve muito bem, exceto no lance do 2-2.
Uhum.
Acho que só não lhe manda uma trancada ali no meio-campo porque ele tem 18 anos.
Achas que tinha medo do Tribunal de Menores? Que fosse lá o Tribunal.
Mas com 18 não é maior já?
Acho que a vontade é agarrar-me na camisola e mandá-la abaixo, mas pensaram, pá, isto é a festa de anos dele.
Yeah.
E tá
ele
ali
podia
o pai
ter
dele.
Até um daqueles chapéus de festa de anos.
Vou ter confusão.
Estão os avós na bancada.
Estão os avós, pá. Não vou fazer isso. Yeah. Percebe?
Não,
yeah,
mas yeah. O Porto fez mais. O Porto fez mais para ganhar este jogo. E acho que o Conceição aprendeu em relação ao jogo de Alvalade.
Sim, sim.
Onde
acho que temos
defendeu
um bom
o Jokeres no meio campo.
Mas depois,
com o Pepe.
O que eu sinto é. Quando o Sporting realmente pôs algumas peças importantes, o Jokeres e o Santos,
sim.
Voltou à base
mas
e voltou
já estava
a
defender o resultado.
É verdade, é verdade. Há momentos do jogo, mas eu senti aí que foi tipo, epá, isto realmente não está sob controle, tanto não está que sofremos dois golos.
Sim. Mas foi um bocado contracorrente mesmo naquela fase, o Sporting não estava a criar oportunidades.
Sim, 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 percebo. Não teve, não teve.
Agora, a partir do momento em que entrou o Nuno Santos, dá coisas diferentes, obviamente.
Claro.
E eu percebo a intenção dele, não confio no Nuno Santos para estes jogos. Agora, tu tens 7 pontos de avanço.
Pois.
Não é dramático tu estares a expor-te um bocado mais e jogares com o Nuno Santos.
Ok.
Acho eu.
Mas tu achas que foi por aí também?
Ou seja, ele não acreditou convictamente que o Gonçalo Inácio era a melhor escolha para o lateral esquerdo. Ele não quis foi ter o Nuno Santos. Que ele nos jogos grandes nunca joga com o Nuno Santos, joga com o Mateus Reis.
Ok. Sim, ele
e
nunca
cima com o Géni Catam do outro lado.
Ele nunca joga com os dois, não é? Géni e Nuno.
Nestes nunca jogos nunca joga com os dois, ou quase nunca joga com os dois. Agora, teve um bocado de medo a mais do Francisco Conceição. E não quis pôr ali o lado esquerdo com o Nuno Santos, que de facto não é um defesa, não é um jogador que defenda bem. Mas ao mesmo tempo dava-te coisas nas costas do Conceição. E no
claro.
Lado do Martim, que podia ter mais dúvidas. Mas pronto. Acho que foi se calhar o pior jogo em termos de escolhas do Mourinho.
Pá, e o Nuno Santos, agora o Tomás fez a análise de futebol taticamente, agora aqui o palhaço. Eu acho que o Nuno Santos em clássico dá-te isto.
Pois dá, pois dá. Dá uma carinha.
Mas olha, quem deu isso foi o Marcos Edwards, pá.
Pois foi, pá.
Yeah.
Eu nem sabia que o Edwards tinha ali conflito dentro dele.
Eu acho que ele só queria ir para o balneário mais cedo. Eu acho que ele só estava tipo meio com frio.
Não, foi do género, pá, já fiz uma assistência, vou estar aqui mais tempo agora.
Yeah.
Eu acho que a psicóloga do Edwards vai ter muito agora que falar com ele na quarta-feira, que o gajo vai chegar lá todo contente, tipo, então finalmente... Confrontei, não é?
Soltaste-te. Tipo,
sim, sim, os meus
soltei,
problemas.
Não
era o Galeno, era o teu pai. Não é? Epá, sim,
não,
sim, sim.
Não é.
Pá, mas imagina, os jogadores de futebol fazem-se tanto à expulsão. Tanto.
Fazem, mas é expulsão.
É óbvio, isso não está sequer em causa. Tipo, não está em causa que o que ele fez é expulsão. Mas às vezes tu vês ali trancadas e eles continuam a correr, etc. Levam com uma mão... Basta um dedinho
sim,
aqui.
Sim, sim,
o
sim.
Mínimo de dedo na cara... Pá, chão logo, chão, não consigo mais jogar.
Sim, mas é o que é giro é que quando um jogador se manda para o chão, depois de uma agressão, há sempre um delay, que é,
claro.
Fazem assim, ele não sente nada, porque aquilo não é nada, não é? É uma festinha, e depois é, calma,
bom.
Teatro,
Completamente, sim. Eles, achas que eles iam ter aulas de acting para estes momentos?
Completamente.
Sim, sim.
Já que é para fazer.
O Galeno, tu vias. O Galeno, o Edwards faz-lhe assim e o Galeno faz tipo, hã? E depois há um.
Não, aqui a cena é: os jogadores podes levar uma chapada, não tens que ir ao chão. Não há razão nenhuma.
O problema é que o árbitro depois não dá.
Eu sei, mas tipo, ir ao chão, estou a dizer, no movimento natural, isto, tocarem-te assim na cara, não há...
faz ir ao chão, sim.
Não faz ir ao chão ninguém. Sim. E sim. Eles vão
sempre é só para
ao
chamar
chão.
Atenção.
Sim. É verdade, pá.
É só então, para chamar a atenção.
Vão ao chão, mas antes de irem ao chão, saltam.
Sim, é verdade. Mas aquilo era expulsão, claro, é que ele não pode fazer aquilo, obviamente.
É pá, fazia falta, não é? Ali uma picardiazinha.
Quem acham que é mais forte? Para um gajo... provocar uma expulsão, mandar-se para o chão ou começar a chorar compulsivamente?
Eu acho que o Ari pode não ver as lágrimas, portanto epá, mas acho que mais vale gritar.
Eu acho que em campo só podes chorar se bateres um penalti e estás tipo a dedicar a alguém. Não, nunca vi um jogador a chorar. Por acaso ontem o Vendel meio que começou a chorar.
Pois no fim, pareceu.
E eu tentava perceber. Pá, não sei porque ele está a chorar.
O Francisco Conceição uma vez chorou quando marcou, já não lembro, ao Boa Vista, será? Marcou um golo e foi correr para o pai.
Mas isso eu percebo.
De emoção.
Agora, imagina, empataste um jogo, que estavas a ganhar, estavas por cima. O Braga ainda por cima perdeu. Obviamente era bom para nos distanciarmos do Braga, termos ganho, etc. Agora, não há razão, dentro da tua profissão, na minha perspectiva, para é um bocado um descontrole emocional, não é? Tipo, eu não saio daqui, tenho um mau dia no podcast e meto-me a chorar ali à porta. Acho que nunca aconteceu, já.
Não sei, às vezes o bullying do Tiago...
Não, isso é diferente. Depois eu em processo terapêutico...
Mas aí ele não... Mas aí tu não ficas triste, ficas mais desiludido, não é?
Contigo, sim.
Pois,
muito.
Uma grande amizade muito. E no fundo não é amizade nenhuma.
Uma amizade muito trabalhada. Mas para dizer que olha, um empatezinho, sabe a pouco, mas final da taça.
Mas deu-te mais motivação.
Deu motivação para a final da taça. Lá estaremos. Chegamos então agora ao nosso momento de compromisso publicitário, em que vamos iniciar um novo jogo, uma nova partida.
Sim, com vários animais.
Em que Tomás da Cunha nos vai desafiar a alguma coisa, não é?
Sim, temos que aproveitar a viagem de Tiago Almeida a Nova Iorque, uma cidade que tem dois clubes, da MLS. E é isso que eu quero saber o vosso conhecimento.
Soccer, não é?
Soccer, exatamente. Ou seja, eu vou perguntar a cada um, e até alguém perder, vamos dizer clubes da MLS. Eu espero que o Tiago Almeida saiba pelo menos os dois clubes de Nova Iorque da MLS.
Mas deixa-me só dizer uma coisa, eu acho que começo eu. Porque
começa o Vasco.
Começa a Borrinha.
A Borrinha Elvas.
E dois é uma sorte.
Mas olha, sabes os dessa cidade ou não? Não sabes?
LA Galaxy.
Pronto, de Landon Donovan. Conheces?
Conheço, eu nunca vi o filme, mas é ótimo. Agora és
bom
tu.
Ator, é.
Já foste... Winner!
O quê? Tu não sabes ninguém?
Winner!
Como é que se chama o clube? Epá, o de Nova Iorque, quando até jogava...
Red Bull,
mas eu não sei como é que... Ou seja, eu não sei a nomenclatura. Red Bull
New York Red Bulls e há o New York City.
Ah, é só isso? New York Red Bulls.
Pois há Orlando do Nani em tempos.
Isto Orlando vale. Orlando Pirates.
Okay. Isso é da África do Sul, mas está tudo bem.
Orlando Pirates. Isso é da África do Sul.
Epá, queres dizer mais um só para ganhares? Com justiça?
Los Angeles Crew. FC, meu. LA Galaxy, Los Angeles FC.
O derby de Los Angeles.
De Los Angeles, só sei esses dois também. Olha, mas
vocês sabem da MLS. Por exemplo, o Messi joga num clube.
Onde é que joga o Messi?
Apá, tem vergonha na cara.
Não é nos... Inter Miami, verdade.
Vocês tenham vergonha. Olha, eu vou-me retirar deste podcast.
Desculpa, deixa-me só dizer uma coisa. Quero congratular o Tiago Almeida porque venceu nos clubes da África do Sul. Conseguiu.
sim.
Não era o país que estávamos aqui a abordar, mas pá, ganhaste.
Não, mas ele a seguir vai para a África do Sul. Bom, eu vou-me retirar deste podcast.
Messi, Inter Miami.
Opa, não me estava a lembrar.
Retiro-me deste podcast.
Não, eu também não.
Apenas dizendo que podem registar-se com o código JOGO e ganham 30€ em free bets. É o que eu tenho para vos dizer.
Ok.
Joguem com moderação e obviamente com diversão em solverde.pt. É o que eu tenho para vos dizer depois desta vergonha.
Epá, eu acho que para a semana devíamos fazer com clubes da África do Sul.
Sim, isso é interessante.
Pode ser? Já disseste o primeiro.
O Tiago já disse o primeiro.
Pá, isto é
Portanto,
ilíaco.
É interessante.
Olha, voltamos ao episódio.
Agora, o assunto que toda a gente quer saber é o facto de Jorge Nuno Pinto da Costa já não ser o presidente do Porto.
É verdade, é verdade.
É sobre isso que
queremos, achas que as pessoas
queremos ouvir.
Queremos que tu e Portugal inteiro.
E Portugal inteiro.
É?
Claro. E aliás, o Tiago Almeida já falou sobre o tema.
Já abordou o tema.
Que o trouxe aqui, não é?
No claro, claro. E agora é o meu.
Entrevista no Gocha. O que é que vão perguntar ao Tiago Almeida? E aqui é contigo. Ivan Nilsson e Pinto Costa.
É assim, eu acho que eu sempre estive bastante dividido nas eleições porque, obviamente, é verdade. Não, não, eu, para já não sabia quem é que ia ganhar. Até a semana passada disse isso.
Eu gostei deste riso espontâneo do Tiago.
Até a semana passada disse isso.
Não, porque eu não estou aí, mas o teleponto está a gravar.
Não, o Francisco J. Marques está aqui com os papéis todos.
Aqui, pronto.
Francisco, venha. Queres falar com ele ou não? Ele está aqui. Francisco, venha.
É o nosso convidado, pode sentar-se.
Isto para dizer o quê? Não, que eu sempre tive dúvidas no sentido, que eu já as partilhei aqui, que é por um lado tens um presidente que está desgastado, está já com alguma idade.
E a campanha foi...
E a campanha, na minha perspectiva, nos últimos tempos, assinar com o Sérgio Conceição, etc., acho que não foi um gesto bonito nem prestigiante para o Porto. E, por outro lado, temos um novo presidente... Que me dá algumas dúvidas. Por um lado, acho que vem com um grande sentido de missão.
Também é presidente adepto. Que ele estava ali louco.
Exatamente.
Estava ali louco nos processos. E sentou-se na bancada.
Sentou-se na bancada, exatamente. Mas também acho que, ao mesmo tempo, gosta de ir ao Dakar.
Será que interrompe o mandato?
Pois, é isso. É tipo, qual é que vai ser a... Eu acho que não. Eu acho que eu sinto mesmo e daquilo que ele trouxe, eu acho que ele pode modernizar um bocado o Porto em algumas questões. Isso entusiasma-me, claro.
Certo.
Mas isto para dizer que também acho que muita gente estava dividida em relação a isso, mas depois as pessoas escolheram
E agora tens um diretor de futebol cujo alcunha é bicho. Também pronto, favorece.
Exatamente, claro.
Também favorece.
Ser porradonas no balneário,
exato.
Ou não? Com o Jorge Costa já...
Martim, achas que isso é nome de jogador, pá?
Por acaso não tinha pensado nisso, mas imagina o Ivan Raim e o Jorge e o Tony Martínez devem estar assim.
Jorge, achas que isso não chegou também? Achas que esse está aí a fazer uma coisa?
Jorge
Costa.
É Jorge como eu. Pá, imagina o Jorge Costa. O Jorge Costa, se quisesse, obrigava o Jorge a me dar o nome na camisola.
Ah, eu acho que sim.
Pois Jorge.
Eu acho que sim.
Yeah.
O Jorge Costa vai dizer ao Vilas Boas: é pá, dá cara ao caralho, vais ali a Faro à concentração de motards e é se queres ouvir.
E é se queres. E vais por uma orelha, pá.
Não, mas é giro essa mistura, por acaso. Tens o Vilas Boas e o Zubizarreta, que não sabe se calhar bem o que é o Porto. E ao mesmo tempo tens o Jorge Costa.
Sim. É pá, traz um bocado a identidade. É uma coisa que me preocupa, por acaso. É, não sei se o Sérgio Conceição vai continuar, mas a escolha de um novo treinador...
Acho difícil.
Se o Sérgio Conceição continua...
Acho difícil.
Mas pronto, se vai haver... Se vamos... O legado que o Vilas Boas vai tentar deixar também vem muito desta mística e desta raça, que eu acho que é uma coisa que eu sempre vi no Porto, não é? E tenho um bocado de medo que se perca.
Eu acho que ele, de forma diferente, mas também é uma referência de portismo.
Pois é.
Repara, o homem era vizinho do Bobby Robson e aos 16 anos já andava metido no Porto e no treino. Depois Mourinho. Depois ganhou a Liga Europa.
Também é uma pessoa muito privilegiada. É vizinho do Bobby Robson.
Sim. Claro, não é?
Vem
claro.
Um grande privilégio, não é?
Claro, mas acompanhou várias etapas do Porto e deu muito em todas elas, não é?
Achas que o
fora
Porto,
Liga Europa.
Acham que o Porto se pode tornar o clube Beto? Porque temos o Martina na direita, o André Vilas Boas com dois
L's. O Francisco
e o Martim. A nossa ala é o Francisco e o Martim.
Exato.
Então o estádio agora vai ser nos Foz.
Vai ser o quê? Na Foz?
Na Foz.
Vão pôr o estádio na Foz, acho.
É isso, acho que sim.
Mas eu não deixo de achar que o Jorge Costa vai ter aquele papel. Vocês sabem aquele, isto é o que eu imagino, sabem aquele filme, não querendo dar aqui referências cinematográficas, mas também não é uma grande referência, do Tarantino, o Inglourious Basterds.
Grande filme.
Sim.
Grande
filme, sim.
Sabem aquele gajo que é o The Bear Jew, acho que é assim que se chama, que vem com um taco,
sim.
Quando dá merda,
ele vem de gruta. Tu achas que vai ser isso?
Acho que o Jorge Costa é tipo, está a ver palestra no balneário, aquilo não está a correr muito bem, e pá, vamos chamar o bicho. E veio o Sérgio das...
Exato.
Não, isso é muito giro.
Veio o Sérgio das Catacumbas e tu vais ouvindo o bastão do gajo a bater nas paredes.
Pá, isso é muito giro.
Lá é. Como é que é?
Não, mas no fundo é o anti-Beto.
Pois é. Isso é muito giro. O Sérgio Conceição, ao intervalo estamos empatados. Pá, malta, por favor, não me obriguem a chamar o bicho.
Pode ser assustador, pá.
Mas pronto, acho que é um novo ciclo. Olha,
o clube não está dividido, ele teve 80% dos votos.
Não, eu não estou a dizer isso. Eu estou a dizer que houve muitas pessoas que se calhar tiveram esta questão, mas depois da forma como a campanha também foi feita...
Sim, eu acho que até poderia perder o Pinto da Costa, mas nunca perderia assim,
claro,
se a campanha tivesse sido diferente.
Era isso que eu queria dizer. Renovar a menos de 48 horas com treinador, que nunca ias usar.
Ele fez do Vilas Boas um miserável qualquer, o Luís André e não sei o quê.
É, verdade. Verdade.
Quando não é... Verdade, seja dita, vocês têm a voz ainda, não?
A voz?
Não.
Tenho.
Pronto, a minha avó, não sei se tu também, Vasco, a minha avó, se eu combino com ela no almoço para uma e ligo para ser à 1:30, ela diz que isto é muita confusão para a cabeça dela. Portanto, o Pinto da Costa...
Sim.
Como é que... agora tens que fazer este discurso e este TikTok e o Sérgio Conceição é para renovar e o Vilas Boas disse não sei o quê, é tipo, então...
Mas isso aí leva-nos a um tema que é o da gratidão, e isso acontece com muitas figuras, não é? Que é, ok, esta pessoa já fez muito, logo não podemos tocar-lhe porque temos de ser gratos.
Sim.
E acho que, não só em Portugal, mas em Portugal temos muito essa dificuldade de encerrar, não é, o ciclo.
Mas eu acho que o Tiago tem um ponto que é o desgaste da idade...
Eu percebo.
Tipo, ele agora pode ir para o camarote para Chaves e depois tem que viajar todos os fins de semana.
Sim.
Liga dos Campeões. Pá,
não
é fácil. Claro, não é fácil.
É tipo o Papa.
É tipo o Papa, mas o Papa quando está mal não aparece.
Ok, certo.
É tipo o Papa dizem, olha, lembram-se da missa que o Papa ia dar?
Ele está sempre ali à saída do autocarro a dar um F5.
O Papa desceu 4 vezes no Vaticano, nós nem o vamos mexer.
Yeah.
Agora...
Epá, e o Papa, um bom Papa... Se chegar lá à missa e disser só tipo...
Claro, já.
Eu vim cá para te ver, pá. Podes dizer o que quiseres.
Não disseste uma palavra. Uma palavra que o Papa disse, mas foi bom.
E quando ele fala em 4 línguas. Ah,
sim. Yeah. Não, a última nem existe.
O gajo falou em latim.
Qual latim? Ele está feito. Ele grita para o microfone. A última é gritar. Mas pronto, isto para dizer que... Mas ontem sentiu-se um bocado ainda a gratidão do Estádio do Dragão. Porque enquanto no passado... Até quando eu fui lá ver jogos.
Sim, havia dividido, não é?
A subia delas, quando se cantava Pinto da Costa. Ontem toda a gente aplaudiu, porque isso nunca foi uma questão.
Eu acho que as pessoas não queriam tirar...
Não tem nada a ver com isso.
Queriam ver o Vilas Boas em primeiro lugar e ao mesmo tempo tirar quem estava à volta dele e quem geriu a comunicação dele.
E os ciclos
dele.
Têm que acabar, não é? Tipo, os ciclos não têm que acabar quando a vida de uma pessoa acaba.
Sim,
podem acabar antes, não é?
Certo, mas era aí que eu queria chegar. O Pinto da Costa poderia perfeitamente dizer, olha malta, já dei tudo... Agora venha outro.
Decidam-se, e os sócios que decidam.
Sim.
Mas acham que ele se sentiu
é que ele nem discursou no fim.
Acham que ele se sentiu humilhado
perder.
De 80-20? É que é uma percentagem muito grande.
Eu acho que só pode, não é? Acho que só pode.
Pois, percebo.
Acho que só pode.
Eu não estava nada à espera disto.
É assim, por mais que ele possa dizer, olha, muito bem, obrigado por esta afluência massiva, mas depois tive 19%, não é?
Claro. É que foi completamente... mas a campanha foi toda porrada na Assembleia.
Sim. Atenção do macaco.
Exato. As questões de ele dizer que não ia instrumentalizar o treinador.
Sim.
Renova a 40 horas. Epá, isto as pessoas não são...
Para mim o melhor foi o Futre. Não sei se viram.
Não.
Vi.
Não vi. O que é que o Futre disse?
Basicamente o que o Futre disse foi, tudo bem, ganhaste Vilas Boas, mas era mesmo preciso.
Não, mas antes disso disse que...
Era preciso tu também concorrer contra o Pinto da Costa. Não podias ter esperado mais um bocadinho também.
Antes disso disse que a massa associativa era estúpida. Não sei se foi estúpido o termo, mas qualquer coisa deste género se tirasse o Pinto da Costa.
Pá, eu acho giro também. Eu acho giro que pode haver uma conversa do Futre, falar, presidente, falar com o Pinto da Costa e depois no final sugerir-lhe libidium fast, sabes?
sim.
Sugerir-lhe um medicamento. O nosso produtor pode ou não estar-me a olhar nos olhos como quem diz, mas já me estou a sentir mal. Portanto, temos
o Vato
que...
não teve cá a semana passada.
Temos que ir às apostas.
Temos que respeitar.
É verdade. Bom, Sport Lisboa Benfica, que venceu o Braga por 3-1, é? Quero agradecer.
O Tiago Almeida não sabia bem que resultado queria.
Pois.
Não é?
Eu nunca tive tão dividido de estar no Flash Score a passear por Nova Iorque e a ver 1-0 para o Braga. E contentamento porque, pronto, Benfica está a perder e ao contrário do Vasco, eu posso admitir aqui que às vezes quer que o Benfica perca.
Ah, não, eu também. Eu nunca disse isso.
Aliás, ainda por cima estava a jogar com um rival do Futebol Clube do Porto.
Claro, eu queria que o Porto se afastasse.
E olha o gol! Isto é provocação.
Não é provocatório. Estamos perante factual. Um comentador isto da Eleven
é isento. Tudo de provocação, Vasco.
Nós falamos em off.
Comentador, sabes? Que aliás estará no Watch TV.
Exatamente. Olha, digo-te uma coisa. Nós falamos em off é o equivalente para quando um pai diz. Em casa falamos.
Sim.
Eu e Tomás falamos em off.
Depois falamos em off sobre este tema.
Yeah.
Não, mas conta lá.
Epá, e de repente estou ali dividido. O Benfica pode ter marcado um igual e o 2-1 e eu ter feito um...
Good. Não sabias bem, não é? Não sabias
two
bem.
Beers. E tu fez two beers. Two
mas
beers,
olha, Marcos please. Leonardo tem ali um faro, tem ali um faro de leopardo mesmo.
É impressionante, é?
Impressionante.
Leonardo.
Leonardo ou leopardo?
Não, acho que não era agora. Acho que não era por aí agora. Mas dois golinhos, é?
O homem é
chamado
forte.
Dois golinhos à Benfica.
O homem é forte.
Tu achas que vai ser o futuro ponta de lança do Benfica? Não.
Eu acho que é o melhor avançado em termos de jogo de área, tecnicamente. O Arthur Cabral é bom. É um bom pivô, mas não é um goleador como o Marcos Leonardo pode ser. Portanto,
pois não.
Eu acho que o dia 1 da próxima época já devia ter o Marcos Leonardo pronto para jogar no 11 do Benfica. Como poderia estar a ser feito o trabalho com o Carreras, com o Coxo, por exemplo.
Já nem vou ao...
Sim, eu acho que o Schmidt é um bocado inflexível nisso. O Rafa está a 3 jogos de acabar o contrato. Ele pode perfeitamente... Olha, o que está um bocado a acontecer com o Taremi, embora aí ele, pronto, supostamente tenha contrariado o Porto no sentido de ir assinar e etc. Não sabemos ver o que é que se passou, mas está encostado, não é? Praticamente. Sim. Não tem protagonismo. O Rafa, pá, está a 3 jogos, o Schmidt pode bem dizer, olha, agora vais jogar este, entras na segunda parte porque temos que preparar a próxima época.
Só mas que esse trabalho não é feito. Mas ainda quer o título, não é? De alguma forma não quer jogar com os que não sejam os melhores, digo eu.
Mas o Rafa está a jogar para ser titular?
Pois, é outra questão.
Também podíamos ir aí.
Acham que se porventura o Benfica empate, assumindo que o Sporting ganhou por Portimonense no sábado, se o Benfica empata ou perde com o Famalicão e dá o título ao Sporting no sofá, como é que fica os adeptos? Acham que os adeptos do Benfica ficam lixados por terem empatado, mas contentes por, epá, cancelámos a festa a estes gajos e são campeões no sofá? Qual é que pende mais?
Ah, percebo.
Eu acho que a única forma, não é a única forma, mas é o mais tranquilizador é o Benfica ganhar e adiar ao máximo.
Não, mas o culto...
Mas eu se fosse o Benfica, ficaria contente.
Eu percebi onde é que queria chegar.
Se é para não ser campeão, é pá, ao menos que consiga estragar um bocadinho a festa também.
Mas depois imagina, vão para o jogo, é mais um jogo em que já vão pintados. Percebes? Tipo,
pois.
Estás a perceber? Quando eles aparecem pintados, eu já estou, pá, já pronto, já nem quer ver, já nem me apetece. Eu percebo o que estás a dizer. Acho que esse racional de vou estragar, vai ver um gajo que já está em Nova Iorque que só vem amanhã e sim, esse não vai poder fechar. É verdade.
Sim, tipo, o adepto do Benfica poderia ter esse sentimento em relação ao Tiago Almeida.
Por exemplo, se cá havia adeptos do Benfica a querer que o Braga vencesse para tu não poderes celebrar.
Olha.
Para tu não poderes celebrar.
Não parece nada improvável.
Junto dos
teus. Tem alguma dúvida ter essa importância no coração dos adeptos do
não
Benfica?
Não sei, as pessoas vão comentar. As pessoas que sentirem isto podem comentar no YouTube só para...
Mas também diga uma coisa que eu estou a perceber. Tiago Almeida já levou a camisola do Sporting para lá, assumindo que poderia ser campeão e assumindo que o Sporting podia ganhar o Porto e vinha neste tom provocatório. Isto já foi pensado em Lisboa.
Está sempre ali um tom de maldade, não é?
O que
é
que passa? Diz.
Comprei Schmeichel.
Ok.
Numa loja vintage, aqui em Nova Jersey.
Claro,
sabes quem é que é melhor que o Franco Israel, com o Schmeichel, aliás? Desculpa, já estraguei a piada.
Yeah.
Franco Israel, pá. Melhor que Schmeichel. O que é que disseste?
Teve aquela falha.
Pá, se fosse essa a única falha, não é?
Pá,
ontem
sim.
Não teve muito.
Não, já falhou várias vezes, é isso que eu quero dizer.
Sim. E naquele primeiro golo, pá, num jogo daqueles é complicado, tal como os jogadores do Porto também tiveram.
Não, né? Transmite segurança.
Pois não.
Como o Schmeichel.
Também achei que não.
Mas pronto, veremos. Olha, como é que
isto vai proceder-se. Espero, para a semana já contamos contigo ou não?
Veremos se campeão ou não, não é?
Sim, pode... calma, que o Porto... Não sei se ainda não vai lá. Matematicamente, com este novo presidente, com umas calculadoras que vão sair agora da Casio. A Casio lançou agora um novo modelo de calculadoras que pode ser matematicamente possível irmos ao título. Eu só digo isto.
E o Martim Fernandes já é de outra geração.
O Martim Fernandes
já é de outra geração. Já portanto, é de outra geração. Ali
e fez a matemática há pouco
tipo
tempo.
De recursos.
E fez a matemática há pouco tempo.
Sim.
Matemática.
Ainda está a fazer.
O Martim Fernandes tirou Max.
Não sabes. De cá estava na escola de teatro. De cá estava numa escola de teatro, não sabes.
E ainda está a vir o Rodrigo Mora.
É verdade.
Rodrigo também, mais um nome.
Mais
fortalece
o...
Então,
nós
lado...
temos o Martim, temos o Francisco.
Martim, o Francisco e o Rodrigo.
Isto é a equipa do Vilas Boas com dois L's. Percebes? Tem que ser. Tem que ser
é equipa, uma equipa à imagem do presidente e não do
exatamente.
Treinador.
Bom, vamos então às apostas.
Vamos a isso.
Chegamos então às apostas. Apostas em que Vasco é o primeiro. Ok. Então a minha aposta tem que ver com a viagem de Rubén Amorim.
Quem diria?
Em que Rubén Amorim disse que teve uma viagem, foi impulsivo, que olhando para trás se calhar podia ter tido outro comportamento, e eu aposto então que Rubén Amorim não fez seguro de viagem porque realmente só queria mesmo ir para Londres e foi tão rápido que nem fez malas, nem teve seguro, nem... Acho que nem comprou mala. Foi com uma...
Só com o que tinha vestido, não é?
Só com o que tinha vestido. Esta é a minha aposta. Que... Mas se calhar devia fazer.
Ele viu, 10 euros na Ryanair.
E tem que ir. Se calhar nunca tinha ido a Londres. Nunca, não sabemos. Agora é o Tomás, já.
Sou eu. Então, vamos ter que falar deste tema mais uma vez, não é?
Sim.
Martim é um nome... De sub-18 para baixo, há okay. muita gente chamada Martim, inclusive familiares meus. Portanto, eu acho que este primeiro jogo de Martim vai ditar o início da geração Martim. O que é que eu quero dizer com isto? É que em 2030, na Seleção Nacional, vai haver 4 Martins.
Isso é uma boa aposta.
É obviamente o que vai acontecer.
Podemos estar com o Martim o primeiro, seu nome?
Eu acho que sim, Martim o primeiro é um
Martim
bom
o primeiro,
cognome.
Seu nome.
Bom cognome.
Não há nenhum rei Martim.
Não há rei Martim.
Pois não. Na altura não se usava, não é?
Mas na dureza devia estar.
Agora eu dou 5 anos e o Sporting, o Benfica e o Porto vão ter um Martim.
Yeah.
Não há hipótese.
Yeah, yeah. Chegamos agora à vez do nosso amigo Tiago Almeida.
A minha aposta tem a ver com o Jokeres, que ontem entrou ao intervalo aqui no, contra o Porto, e até te pedia para seres tu a ler a aposta, se calhar.
Vasco. É? Ah, então, deixa-me só dizer, Tiago Almeida, aposta... Aposta está quase a aparecer. Há aposta que Gyökeres convenceu o Ruben a entrar dizendo é para lixar o Elvas. Muito bem, muito bem. Se não há um ódio a Vasco Elvas, não sei o que é. Isto é uma perseguição à minha pessoa. Isto é uma perseguição à minha pessoa.
Desculpa lá, temos que fechar este tema. Vais continuar com a mesma ideia? Ou,
assim,
ou isto é, no fundo, um fim
não,
de capítulo?
Não há fins de capítulo aqui. Okay. Aqui é um livro que tá, mal começou ainda. Ainda vamos às primeiras páginas.
Okay.
É o prefácio okay. ainda. Calma. Mas eu, se vocês estão a ler a contracapa e não
eu
sei o que.
Eu gosto de um homem de convicções. Atenção.
Tenham calma.
Eu gosto de um homem de convicções.
Vasco Elvas disse coisas no passado que se mantém fiel a elas a nível de carreira.
Ou seja, o que estás a dizer é que na sétima temporada isto vai fazer sentido.
Na sétima temporada da série, este pequeno momento vai culminar em alguma coisa. Mas pronto, ainda não é a altura de me retratar porque não
cuidado,
acho não, porque ainda confio naquilo.
Imagina que Evanilson decide a final da taça, é um pequeno momento.
É assim, eu acho que ainda não estou no momento de me retratar porque ainda sinto que aquilo que eu disse okay. se aplica.
Okay.
E portanto, podem vir. Olha, falem Vasco, agora, como eu disse à janela.
Falem agora.
Se algum dia te retratares, deste lado, não vais ver nada que não seja aceitação, compreensão e espaço para melhoria.
E eu,
para mim, da minha parte, nunca vou dizer, nunca me vou rir, nunca vou apontar o dedo a dizer que era óbvio, nunca vou dizer que a tua opinião era uma merda desde o início, nunca vou dizer isso, nunca.
Nunca. Prometo. Nem agora. E deixa-me só dizer, mesmo para terminarmos, que é obrigado por isso, porque às vezes as pessoas erram, têm a oportunidade de falar e às vezes as
e ter
coisas
o apoio
mudam.
Do outro é sempre importante.
Exato. E às vezes há coisas desajustadas que nós dizemos e fazemos que merecemos o perdão dos outros.
E se eu brinco contigo é porque te amo.
Boa. Eu também muito. Muito, 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 muito.
Bom, vou sair. até para a semana.
Mas eu amo mesmo.
Não amas nada. Estás a dizer
também me amas, também me amas ou não?
Também te amo, Tomás, mas eu gostava que tu estivesses mais do meu lado quando temos que fazer uma coisa aqui. Mas isto falamos em off depois.
Ok, ok, ok. Combinado.
Mas, Tomás, mais uma semana contigo. Meu bro.
Tomás, mais uma semana contigo.
Meu
tá,
bro.
Tá.
Já, yeah, muito falso.
Já, yeah, foi bem falso.
Até para a semana?
Até para a semana, mal.
Até para a semana.
Até para a semana. Um abraço.